Está no ar, o Jornal do Senado.
Orçamento de 2018 é sancionado e situação financeira do país preocupa Dário Berger.
Projeto de Roberto Muniz estabelece regras para orientar governos na elaboração de políticas públicas.
Propostas podem tornar obrigatórias a confecção de contratos de adesão e cardápios em Braille.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O orçamento de 2018 foi sancionado pelo presidente Michel Temer, prevendo despesas de 3 trilhões e meio de reais.
Quase um terço desse valor, o que corresponde a 1 trilhão e 100 bilhões de reais, é para o refinanciamento da dívida pública.
Mesmo com o teto de gastos e o consequente corte nos investimentos, as contas devem fechar negativas no final deste ano em 157 bilhões de reais. Reportagem de Floriano Filho.
O presidente Michel Temer vetou, por exemplo, recursos extras de 1 bilhão e meio de reais para o Fundo da Educação Básica, que tem previsão de investimento de 14 bilhões em 2018. O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, que presidiu a Comissão Mista de Orçamento no Congresso, disse estar muito preocupado com a situação, que ele considera insustentável.
É uma matemática que não fecha, que infelizmente nós temos que encontrar uma solução para isso. Urgentemente, senão o Brasil vai quebrar.
A lei orçamentária prevê mais de 1 bilhão e 700 milhões para um fundo público que vai financiar parte das eleições de 2018. O salário mínimo foi fixado em R$ 954,00. Um valor abaixo dos R$ 965,00 previstos inicialmente. O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, que foi relator setorial de transporte na Comissão de Orçamento, afirmou que o esforço fiscal é difícil, mas necessário.
Foi difícil, porque tem que ajustar contas públicas. E mesmo com esse ajuste, nós tivemos um orçamento muito minguado, com dificuldade de atender os estados, as emendas parlamentares.
A lei prevê crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto em 2018.
O senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, defendeu proposta dele que estabelece normas para o encaminhamento pelo Executivo de projeto de lei que institui uma política pública.
Ele diz ter notado que algumas políticas públicas são adotadas no país sem critérios de avaliação de seus impactos social e econômico, o que dificulta a fiscalização e o próprio aperfeiçoamento da iniciativa.
Por isso, Roberto Muniz quer que as políticas públicas sugeridas pelos governos sejam balizadas por critérios de economicidade, eficiência, eficácia e metas a serem atingidas.
Sem isso, fica mais fácil para os políticos populistas defenderem ideias, à primeira vista, boas para a sociedade, mas que, na verdade, são difíceis de serem avaliadas adequadamente pelas pessoas por causa da falta de informações.
Exemplo disso é a escola em tempo integral, disse Roberto Muniz. Para ele, em época eleitoral, todo mundo defende essa ideia, mas sem saber qual é o real custo da medida.
Muitas vezes a gente começa uma política pública sem saber qual é a demanda e quantas pessoas precisam receber aquela ação, aquela política pública, objetivos da proposição, alternativas existentes para a solução do problema identificado, os custos administrativos da solução e a indicação de existência de prévia dotação orçamentária, como já nós fazemos aqui.
O senador Sérgio de Castro, do PDT do Espírito Santo, comemorou o decreto do governo que declara a obra do Porto Central como de utilidade pública ao serviço de transporte marítimo.
Segundo ele, trata-se de um empreendimento privado que, depois de pronto, fará com que a região sul do Espírito Santo ganhe em dinamismo econômico, tanto a partir das suas atividades em si, como das que lá começarão a ser exploradas com o funcionamento do porto.
Sérgio de Castro aproveitou para cobrar a construção da Estrada de Ferro 118, que ligará Vitória ao Rio de Janeiro.
Na opinião dele, se essa obra sair do papel, haverá a integração dos portos dessa região com o transporte ferroviário, tornando esse eixo um dos mais importantes centros logísticos multimodais do país.
Tenho a convicção de que um dos eixos centrais que deve nortear uma política de desenvolvimento econômico nacional reside na superação de entraves que ampliam os custos internacionais de nossos produtos, e não raro, constituem-se em desincentivo para investimentos e para ampliação da produção.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, defendeu dois projetos dele que têm como objetivo deter a degradação de florestas na Amazônia Legal, área que engloba 9 estados.
Um deles cria um fundo para compensar financeiramente os estados abrangidos por essa área, que ocupa cerca de 59% do território nacional e onde se localiza a maior quantidade de unidades de conservação de florestas e de áreas indígenas.
Só para Rondônia, seriam destinados cerca de 80 milhões de reais ano com esse projeto, se for aprovado. É uma forma que nós encontramos para subsidiar o desenvolvimento do estado com o plantio, com a produção, mas de maneira sustentável.
O segundo projeto cria o programa de restauração de áreas degradadas na Amazônia, o Restaura Amazônia.
Segundo Assir Gurgaz, a proposta a um só tempo estimula a produção e a produtividade rural, valoriza as ações de recuperação de áreas degradadas e impede a derrubada da floresta para uso da agropecuária.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que a falta de dinheiro não é o único problema do setor de saúde.
Ao lembrar de prisões ocorridas nos últimos anos de pessoas envolvidas em fraudes na aquisição de órteses e próteses usadas em cirurgias, Ana Amélia apontou a corrupção como outro grande problema que atinge o setor.
Segundo ela, além de aumentar os custos na área de saúde, as fraudes colocam em risco a saúde e a vida dos pacientes, pois envolvem material vencido ou estão relacionadas a cirurgias desnecessárias.
Aliás, a Controladoria Geral da União, CGU, constatou desvios na saúde pública entre 2012 e 2015 superiores a 5 bilhões de reais, ou seja, 27,3% do total de irregularidades em toda a administração pública federal. É um escândalo da dimensão de uma lava-jato.
Nesta quinta-feira, 4 de janeiro, é comemorado o Dia Mundial do Braille, um sistema de leitura e escrita utilizado por pessoas cegas ou com pouca visão.
Para valorizar o método, o Senado analisa projetos que obrigam a utilização do Braille em contratos financeiros e cardápios e que regulamentam a profissão de revisor e transcritor em Braille. Reportagem de Jorge Cardim.
O Dia Mundial do Braille é comemorado em 4 de janeiro, na data de nascimento do seu criador, o francês Louis Braille, que ficou cego durante a infância e criou o sistema de escrita e leitura com base no toque da ponta dos dedos e utilizado por pessoas cegas ou com pouca visão. Tradicionalmente escrito em papel em relevo, o sistema já é usado em programas de computador e outros suportes eletrônicos, que podem, por exemplo, imprimir, transcrever ou narrar os textos em Braille. Para facilitar a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência visual, vários projetos no Senado buscam incentivar e valorizar o método. Entre eles, a proposta em análise na Comissão de Direitos Humanos, que determina a utilização do Braille em contratos de adesão e documentos essenciais na relação entre as pessoas com deficiência visual e os bancos. Outro projeto, este no plenário do Senado, obriga os bares, restaurantes e lanchonetes a oferecer aos clientes, pelo menos, um exemplar do cardápio em Braille. O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, argumentou que a iniciativa representa um avanço social.
Mais do que simplesmente uma mudança na legislação, está em jogo a construção, mesmo de uma nova mentalidade, mais inclusiva e, portanto, alinhada com valores civilizatórios das democracias mais avançadas.
Outra proposta em exame na Comissão de Assuntos Sociais regulamenta o trabalho de quem elabora ou revisa os textos em Braille. Para o autor do projeto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o objetivo é valorizar a categoria.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Rita Zumba. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.